Ora, senhoras e senhores deputados, como já referi, para não fazermos esperar o nosso convidado, vamos passar para o último ponto da ordem de trabalhos e depois retomaremos a ordem normal dos pontos que ficaram por tratar até agora. Portanto, vamos proceder à audição do provedor do ouvinte da IRTP. Temos connosco o Dr. João Paulo Guerra para a apresentação do relatório de atividades relativo ao ano de 2017. Foi distribuído, aliás, agradeço o envio, um relatório que tem muito conteúdo, que tem muitos aspectos para este debate que vamos agora encetar. Nós temos, dou-lhe as boas-vindas à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Espero que esteja tudo a correr bem com o seu mandato. Já tivemos a oportunidade de nos encontrar, já tivemos a oportunidade de também lhe desejar um profícuo trabalho. Dizia eu que nós temos regras, designadamente em relação ao uso do tempo de palavra, e portanto a grelha que se aplica nestas audições regimentais vai dispor de 10 minutos mais ou menos para a sua intervenção inicial, para a apresentação do relatório. Depois cada grupo parlamentar dispõe de 3 minutos e depois dispõe de mais 10 minutos para responder às perguntas e, enfim, aos comentários e para fazer os comentários finais do debate. E, portanto, passo-lhe a palavra para carregue isso, faz favor, nessa verde, para então fazer a apresentação do relatório de atividades de 2017.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Deputada Edith Estrela, Srs. Vice-Presidentes, Srs. Deputados da Comissão de Cultura e Comunicação. Muito obrigado pela oportunidade que me dão de apresentar o relatório da atividade como provedor do ouvinte e de falar aqui dos ouvintes e da rádio que procura servir esses ouvintes e das condições em que o faz. Este relatório de 260 páginas resume e apresenta a atividade do primeiro ano do meu cargo no mandato de provedor do ouvinte. E abre com um alerta para uma notícia falsa. E a propósito de notícia falsa, eu dou-vos uma boa notícia que é verdadeira. A boa notícia é que a radiodifusão, apesar de todas as notícias falsas que a dão como pré-falecimento, obteve neste fim de semana uma vitória extraordinária, com grande significado na Europa, que foi num referendo na Suíça. Os suíços rejeitaram a abolição da taxa que sustenta o serviço público de rádio e de televisão na Suíça, por 72% dos votos. Todas as previsões davam que a abolição ia ser aprovada, todos os comentadores políticos falavam já do que é que se seguiria à abolição da taxa de rádio e de televisão na Suíça e que exemplos isso iria precipitar na Europa. Afinal, não se confirmou, o resultado foi bastante expressivo e categórico. A notícia falsa para a qual eu alerto no início deste mandato é uma notícia semelhante a esta. É uma notícia do ano passado, quando eu iniciei o meu mandato, que dizia que a Noruega tinha encerrado definitivamente o FM, a frequência modulada. Não é verdade. A Noruega, o governo da Noruega, tinha ordenado o progressivo encerramento das estações de frequência modulada no país, de acordo com acompanhando e seguindo e respondendo ao que as populações fossem dizendo a esse respeito e se fossem manifestando a esse respeito. E perante a reação das populações, o governo recuou e a decisão recuou. E recuou porque com o encerramento de estações de FM nas grandes cidades, nas maiores cidades da Noruega, o que aconteceu foi que os ouvintes se deslocaram para as estações, como ouvintes para as estações comerciais, estações privadas de frequência modulada na Noruega. E perante isto, o governo dilatou o prazo do apagão do FM na Noruega, para depois de 1921, e por enquanto mantém-se nas grandes cidades e há mais de 200 estações de frequência modulada, rádio de frequência modulada na Noruega que se mantém. Portanto, agora, encontrar esta notícia, por exemplo, na internet é muito difícil. O que aparece é a notícia do encerramento. Procurem na internet, façam uma busca, aparece. A internet, o FM acabou na Noruega, não é verdade? Eu, para encontrar a notícia certa, correta, com todos os fundamentos, ouvindo todas as partes, tive de procurar em jornais ingleses e encontrei. E encontrei a notícia com estes pormenores, de o que é que o governo determinou, o que é que o governo, como é que recuou, etc. Mas eu não me espanto por o seguinte, eu comecei a trabalhar já há muitos anos na rádio. E quando eu comecei a trabalhar na rádio, no início dos anos 60, diziam-me, coitado, vais para a rádio, essa não é uma atividade de futuro, não tens grande futuro na rádio. Quer dizer, eu posso não ter grande futuro na rádio, mas o meu futuro está aqui, passado muitos anos, e eu continuo na rádio, e ligado à rádio. Bom, porquê? Porque na altura, nos anos 60, vem aí a televisão. A televisão tinha chegado a Portugal e, portanto, com a concorrência da televisão, a rádio não vai resistir. Resistiu porque a televisão e a rádio compreenderam que não lhes cabia competirem uns com os outros, mas complementarem-se um ao outro. Posteriormente, nos anos 80, com o boom das rádios piratas, também houve quem antevisse que a rádio não ia resistir àquele caos e ia sucumbir, ia acabar, falecer de morte natural no meio daquele caos que era a existência de centenas de rádios piratas em Portugal, sem lei e sem princípios, etc. Resistiu, deu-se um ordenamento ao panorama radiofónico e ao espectro eletromagnético, e as rádios subsistiram, e as rádios livres, como se chamavam, essas rádios que apareceram, muitas delas continuaram, são bons exemplos de boas rádios de informação ou de entretenimento, e trouxeram alguma coisa até de novo e de vivo à radiodifusão. E mais recentemente é com a internet, vai acabar por causa da internet. Eu acho que a rádio precisa da internet como a internet precisa da rádio. Acho que não se opõem, e acho que o futuro que se desenha para a rádio é um futuro, obviamente, no campo digital, mas não quer dizer que seja o futuro das radiozinhas da internet que existem já hoje e das quais, por exemplo, a Rádio do Serviço Público tem 7 estações a funcionar na internet, inclusive uma estação para crianças que é talvez o exemplo de maior sucesso dessas rádios da internet do serviço público, a Zigzag. Bom, mesmo na Noruega, que é o que apontam como o país mais desenvolvido tecnologicamente nestes meios, em relação a estes meios, o que se apresenta no futuro não é a rádio ser substituída por rádios na internet, é a digitalização do FM através ou da DAB, que nós em Portugal estivemos prestes a implantar, em primeiro lugar, de uma forma pioneira em Portugal, se aquele processo se tivesse concluído, começou nos anos 90, começou aliás com a inauguração da Expo 98, teria sido um país precursor nessa tecnologia na Europa, o DAB, o Digital Audio Broadcasting, não avançou, apesar de milhões que se gastaram naquela rede. Muito daquele equipamento está a ser utilizado por verdadeiros génios que existem entre os técnicos mais modestos e com menos nome na radiodifusão portuguesa, que são os técnicos de emissores, que acodem toda a hora para uma quebra de um emissor aqui ou ali e que assistem no campo da comparação com estações de rádio de Cabo Verde, Guiné, São Tomé, Moçambique e Timor. E portanto, esses técnicos, o que fazem, portanto, é a rádio terrestre, a rádio digital, a transmissão por satélite até esses países e depois é a transmissão em FM local. Mas os meios que se prefiguram, portanto, são estes, é ou a DAB ou a DRM. São meios digitais, obviamente, mas são meios que continuarão a ser formas de radiodifusão. Este relatório assenta, como toda a minha atividade, como provedor, assenta nos ouvintes e nas questões que os ouvintes colocam. Há várias formas dos ouvintes contactarem o provedor. A mais frequente é através do portal da RTP, onde os ouvintes têm uma forma de preencher um formulário e têm um espaço para colocar as suas questões ao provedor. Protestos, queixas, perguntas, dúvidas, manifestações de satisfação. São menos frequentes, as pessoas naturalmente é muito mais fácil protestar do que manifestar júbilo ou regozijo por uma qualquer programação que agrade. Esse é o meio mais frequente, através do portal da RTP, mas as pessoas podem contactar o provedor também por e-mail, por correio postal e há ainda um outro meio, que é o telefone, uma linha de atendimento na RTP, que tanto eu como provedor do ouvinte, como o Jorge Vemans como provedor do telespectador, temos muitas dúvidas em relação a esse meio. A primeira razão é porque se trata de um meio pago, com uma chamada que nem sequer os ouvintes são esclarecidos sobre o preço, e sobre o preço que está a aumentar conforme eles vão persistindo na chamada que estão a fazer, e nós fizemos saber à administração que estávamos contra que aquela linha fosse paga, porque não se compreende que a rádio apele aos ouvintes para que deem a sua opinião, para que se queixem, para que se regozijem, etc., e que depois que lhes cobre o preço das chamadas. A administração respondeu que no contrato que estava a negociar, com a empresa que presta esse serviço, a RTP, iria alterar isso, mantém-se. Passado um ano, mantém-se. Nós já refizemos por duas vezes o parecer que mandámos para a administração, que enviámos à administração, a propor-lhe que alterasse essa questão. Não resultou até este momento. O provedor recebe as queixas, recebe as dúvidas, recebe as perguntas dos ouvintes e trata de lhe responder. Para isso, contacta os serviços ou os profissionais da rádio que ficam em causa com esse, que estão envolvidos no motivo daquela mensagem dirigida ao provedor. Procuram saber as circunstâncias, o que é que aconteceu, em que circunstâncias, como é que as coisas se passaram, tenta avaliar se o ouvinte tem ou não tem razão, volta a falar com o ouvinte, eventualmente houve especialistas, houve juristas. Antigamente no gabinete dos provedores havia juristas permanentes, agora não há, portanto temos que recorrer ao gabinete jurídico da RTP. E, posto isto, o provedor responde ao ouvinte. Responde ao ouvinte diretamente, dá a conhecer a resposta às pessoas envolvidas, se aquilo envolve a direção de informação ou a direção de programas deste ou daquele canal, deste ou daquela antena, dá a conhecer a resposta que deu, o parecer que emitiu, no caso de ter emitido um parecer. O mais comum é que seja uma resposta simples e que diga, explique ao ouvinte o que é que se passa, em que circunstâncias é que se, aconteceram aqueles sucessos que o ouvinte relata, ou contra os quais se insurge, se protesta, e pergunta, normalmente eu pergunto, se considera que o assunto ficou esclarecido. De uma forma geral, é isso que os ouvintes concluem, é que o assunto está esclarecido. Na minha atividade, eu sigo um conselho que considero muito útil, dos primeiros provedores, que foram o José Nuno Martins na rádio e o doutor José Paquete Oliveira na televisão, para a televisão, para os telespectadores, que é o conselho é que os, num estatuto que eles redigiram para os provedores, eles disseram que o provedor deve responder, mas deve também procurar ter uma função pedagógica. Uma função pedagógica que forme o cidadão como ouvinte e que lhe explique, que enquadre as questões que ele coloca, que contextualize as questões que ele põe e que procure explicar-lhe as circunstâncias em que as coisas ocorreram. É isso que eu procuro fazer na correspondência que tenho com os ouvintes. Os meios de que nós dispomos são poucos, meios humanos, meios de equipamentos, meios físicos até, são sempre escassos, já foram mais elevados, já houve mais gente no gabinete dos provedores. Eu, concretamente, como provedor do ouvinte, trabalho com dois jornalistas que trabalham comigo e que trabalham também para o provedor do telespectador, e uma funcionária administrativa que trabalha para o gabinete. Mais nada. Em matéria de meios humanos. O espaço físico que ocupamos é muito reduzido, cria-nos algumas dificuldades, por vezes, em questões que envolvam alguma privacidade. Se nós temos que receber uma pessoa e temos que ter uma conversa, normalmente pedimos uma sala exterior, uma sala fora daquele espaço, porque ali é impossível manter um mínimo de privacidade. Já por várias vezes fizemos saber à administração que aquele espaço é pequeno, é exíguo, mesmo tendo em conta que somos poucos, são poucas as pessoas, tanto no gabinete do provedor do ouvinte como no do telespectador, as coisas funcionam muito em conjunto. É um mesmo espaço comum e depois há a pequenina sala do provedor do ouvinte e a pequenina sala do provedor do espectador, do telespectador. Mesmo assim, o espaço é, apesar de serem poucas pessoas, o espaço é acanhado.
Peço-lhe então que conclua agora
sim,
essa
com
apresentação,
certeza, senhora,
porque
com certeza.
Depois terá mais
todas,
tempo no
todas
final.
De todas as questões que são postas e que estão elencadas no relatório, que os ouvintes nos colocam, não é? Há uma ordem, o maior número é em relação aos programas de humor, as pessoas, há muita gente crispada com o tipo de humor, algum tipo de algum humor que está contratado na rádio do Serviço Público, algumas questões sobre informação e opinião, algumas questões sobre a isenção da informação, algumas questões sobre o pluralismo ou falta dele da opinião, muitas questões sobre futebol, pequenas questões, música, muitos protestos contra a playlist e depois as questões técnicas. Má recepção, má qualidade do som. E estas, para mim, são as questões mais importantes e são as questões que estão a passar extremamente agravadas para 2018. Muito obrigado.
Muito obrigada pela sua explicação, pela sua exposição. Vamos agora, então, passar aos grupos parlamentares. E tem a palavra o seu deputado José Carlos Barros, do PSD.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento o seu provedor do ouvinte, o jornalista João Paulo Guerra. Além de agradecer a sua presença, gostaria de começar por agradecer o seu relatório claro, bem estruturado, rigoroso e, sobretudo, a resumir bem aquilo que parecem ser as características essenciais do que, enfim, do que tem sido a sua missão como provedor e o entendimento que tem dessa missão. Por um lado, sendo interventivo, ou seja, não ter não se limitar ao circuito mais normal de recepção, ouvir o diretor de programas ou o que seja na prestação e responder, portanto, isso parece-nos importante na sua missão, ir ao fundo das questões. E o outro é que fez referência, seguindo, aliás, uma lição dos primeiros provedores, essa ideia de uma função pedagógica de formação do próprio ouvinte, que eu penso que também é nítida e se reflete, nomeadamente, até no seu programa, no programa em nome do ouvinte. Talvez por tudo isto, a questão principal que ressalta deste relatório seja uma reflexão sobre o serviço público, da rádio. Eu penso que a questão da importância do serviço público da rádio não se pode desligar da questão da importância da rádio em termos gerais, tal como a percepcionamos atualmente, e por isso o Sr. Provedor também começa o relatório com essa notícia falsa para lhe permitir esta reflexão e para depois vir dizer e provar que, ao contrário do que dessa percepção pública, que eu penso que é uma percepção pública um pouco talvez generalizada, num tempo de imagem, num tempo do poder da imagem, de que não é assim, quer dizer, parafraseando o título de um romance do Gabriel García Márquez, o provedor diz que mais do que a crónica de uma morte anunciada, talvez estejamos a falar da crónica de uma morte propagandeada, e portanto que esclarece bem isso, que é um meio de comunicação que mais público avança, que tem credibilidade, tem dados interessantes sobre isso, e que maior capacidade de adaptação às novas tecnologias inclusivamente tem, e que está em linha com o que o Sr. Provedor disse no início. Aliás, a rádio tem essa... O Sr. Provedor arranjou uma metáfora quase perfeita no mais recente programa, que é essa ideia de um meio de comunicação que é som, mas que se propaga à velocidade da luz, e portanto isso parece-me também muito importante. Isto para chegar à questão central que o Sr. Provedor no seu relatório dá muita importância, que é a questão do investimento no serviço público da rádio. É um investimento que sabemos que tem vindo a ser, vem sendo diminuído ao longo do tempo, talvez em linha com essa percepção ou uma procura de desvalorização ou subvalorização da rádio e, por consequência, do serviço público da rádio, mas esta é uma questão essencial, que eu gostaria que mais em pormenor o seu provedor nos pudesse clarificar. E isto, enfim, nós temos o caso de Monsanto, que o senhor provedor falou no mais recente programa, e isso é uma questão preocupante, gostaríamos também de vê-la melhor clarificada, porque é uma questão, de facto, central sobre aquilo que nós estamos aqui a discutir, que é 150 mil euros por porventura estarão, o Sr. Professor utilizou-se o termo de estar autorizado, mas não libertado. Gostaríamos de saber, porque é preocupante os números que ouvimos e que o Sr. Provedor nos disse relativamente aos ouvintes, ou potenciais ouvintes, que estarão a ser afetados por problemas de sinal, de boa qualidade da emissão, inclusivamente com paragens. Como temos muito pouco tempo, Sr. Provedor, eu deixaria apenas só mais duas ou três notas. Nós lamentamos que esta questão não se resolva, que o Sr. Provedor também fez aqui referência, que é a questão do parecer que até foi assumido em conjunto pelo provedor do ouvinte e pelo provedor do telespectador relativamente à questão de se poder apresentarem sugestões e reclamações sem ter que estarmos no enquadramento de uma chamada telefónica paga. Também se dá especial significado, se atribui algum especial significado ao facto de se verificar um aumento percentual significativo relativamente às queixas e as mensagens de satisfação serem mais reduzidas. Se isto poderá ter a ver com esta questão que nos parece de facto central, de problemas de sinal, de má recepção da rádio pública, ou se não podemos fazer essa correlação, mas deixava-lhe a questão. E para terminar, a questão da onda curta, que também nos parece central. Se ela é um fim reversível, se a morte é mesmo uma morte no sentido verdadeiro da palavra ou não. Lembro-me de um programa em que se falou da importância da língua portuguesa, salvo erro, com referência a Timor, e de um testemunho verdadeiramente emocionante até de a importância de ouvir o português, a importância que eu não apenas aprender, mas manter o meu português. Bem, enfim, isto é onda curta, imagino. Concluo, Sra. Presidente. E, portanto, portanto, gostava que nos também falasse sobre isso, e se a diminuição de mensagens relativamente à RTP Internacional também tem um pouco a ver com isto, quer dizer, com esta questão de se não temos onda curta e se a onda média está como está, e, portanto, acho que era uma reflexão também que gostaria de que
promovesse. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a presença do Dr. João Paulo Guerra. É um prazer tê-lo connosco. Eu tenho que lhe dizer que o relatório de todos os que me foi dado de conhecer, este é de facto mais consistente, mais bem elaborado, o que nos apresenta uma relação de temas, de facto, digamos assim, estruturais para a Rádio em Portugal. Também nos mostra algumas preocupações, e se calhar é sobre essas preocupações também que eu gostaria que o Dr. João Paulo Guerra nos falasse, porque fala claramente na questão do desinvestimento na rádio, que tem sido, que decorreu ao longo dos anos da austeridade, como o Dr. João Paulo Guerra nos diz, que perdeu jornalistas e técnicos, e assinala a necessidade de uma aposta mais clara por parte da administração na necessidade de investimento nas infraestruturas. Isto para garantir a tal boa recepção de que falávamos há pouco também. Eu tenho que saudar a persistência com que vai relatando ao longo do plenário do relatório a questão das questões que foi colocando ao fim da onda curta e da falta de investimento na onda média. E eu gostava de perceber, de facto, que nos falasse um bocadinho também mais sobre isso, não sei se terá algumas novidades, entretanto. E eu queria pegar nesta questão no desinvestimento continuado na rádio e palavras tuas, que diz, sem uma estratégia clara que sustenta a adoção de medidas transparentes, escrutináveis e de execução calendarizada. Isto parece-me importante, até grave, e no sentido de ser grave, eu no fundo lhe queria perguntar é se estas opções não estão a dar seguimento ao cumprimento dos termos de contrato de concessão. Isto é disso que estamos a falar? Conseguimos perceber se de facto é considera que a administração da RTP não está a dar cumprimento aos termos do contrato de concessão de serviço público? Parece uma questão fulcral. Segundo aquilo que é dito. Depois, cruzando a informação do seu relatório com o plano de atividades para 2017, que nos foi apresentado pela administração da RTP, era afirmado que a administração pretendia reforçar a equipa da direção de informação com mais 2 jornalistas para Antena 1. Eu gostava de perceber se isto de facto aconteceu, porque dentro desse osso em que a direção de informação da rádio estava a funcionar, se, de forma, se houve aqui alguma abertura para o reforço da equipa. Há uma questão também que me parece importante, que fala da afirmação da marca RDP, que pode ficar comprometida pela intenção de, em 2018, a administração querer criar um padrão de marca RDP. E afirma que esta intenção, portanto, é violadora da legislação que temos em vigor. Calculo que esta questão já tenha sido abordada com a administração. Eu gostava de perceber qual é o nível de preocupação que lhe tenha sido mostrado relativamente a esta questão, porque perante a legislação em vigor, estamos aqui perante uma questão relativamente grave também, que me parece que deve ser debatida internamente de forma consistente. Já aqui falamos da questão dos recursos humanos e da falta, de, se calhar, de condições em que trabalha. Portanto, parece-me importante, mas de alguma forma já nos deu alguma resposta a isso. Há uma questão aqui, que, também cruzando informação, o Conselho de Opinião refere que em 2017 havia a proposta da criação para a rádio de um manual de procedimento para situações de emergência nacional. Ora, em 2017 nós tivemos, enfim, os incêndios, nós tivemos proposta, é um manual de procedimento para situações de emergência nacional. O Conselho de Opinião dá-nos conta dessa intenção do Conselho de Administração e, portanto, este manual era para a rádio pública. Eu gostava de saber se teve algum conhecimento em relação a isto. Nós tivemos um ano complicado, o ano passado, como nós sabemos, e provavelmente este manual, não sei se existe, mas a existir, calculo que tenha sido colocado em funções, se não, o seu provedor logo me dirá. E eu já agora gostava só, para finalizar, de dar conta de que é perceptível que existem 28 questões que vieram, portanto, de pessoas fora de Portugal, não é? Portanto, eu cruzei esta informação porque me parece, nas páginas do Facebook das diversas rádios, e não vamos aqui discutir sobre a forma como as rádios, aquelas páginas estão pouco cruzadas entre si e um bocadinho confusas, mas há várias queixas, há várias reclamações em relação aos emissores. É, os emissores, várias e algumas repetentes em relação aos emissores em Moçambique. E o que, de facto, que me chamou a atenção é a falta de respostas que é dada nas páginas do Facebook. Há algumas queixas, algumas delas até complicadas em relação a uma imagem que tinha sido colocada até penso que há 3 dias atrás na página de Facebook da Antena 1, que era uma página, era uma fake news para todos os efeitos, que ninguém estava a dar resposta. Eu sei que provavelmente o provedor, isto é, que uma ideia é que as pessoas o contactem, não é, digamos assim, não está sob a sua alçada, não é? As respostas às páginas dos Facebooks. Mas eu não sei até que ponto é que nós poderíamos tentar acusar aqui informação, porque as pessoas não estão a ter resposta nas páginas das redes sociais, quando a aposta é clara da parte da administração, porque isso foi-nos dito e existe também no plano, no plano de atividades, de que as redes sociais seriam também um meio de interlocução e de comunicação com... E deixava apenas uma sugestão perante este relatório, que é bastante extenso e intenso na informação que contém, que é se não valeria a pena na página do próprio provedor haver uma série de perguntas, o FAQ, não é? Frequently Asked Questions, porque me parece que poderia ser útil, porque acho que há algumas questões que se duplicam em relação a isto.
Muito obrigada. Senhora Deputada, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Desde já, agradecer a presença do meu amigo João Paulo Guerra, que eu conheço há muitos anos, muitos, muitos anos, e por quem tenho grande admiração. Agradecer também o relatório, que me parece muito bem elaborado, muito rigoroso e que suscita as questões essenciais. E começaria por dizer que, naquele caso da Suíça, quando se faz um referendo e se reconhece que, afinal, é necessário financiar publicamente a rádio e a televisão, parece-me que isso é de relevar e remete-me imediatamente para a primeira questão que eu queria colocar, que é a questão do financiamento. Financiamento da rádio, porque é isso que estamos a tratar, embora no universo da RTP. E nós, às vezes, quando tratamos destas matérias, esquecemos que a RTP não são 2 canais de televisão, o primeiro e o segundo canal, são 7 ou 8, que a rádio não são 3 antenas, é muito mais do que isso, e, portanto, se trata de um universo em função do qual é necessário perceber a necessidade da existência de uma estratégia para que, efetivamente, o serviço público possa ser prestado e, efetivamente, funcione. Ora, no quadro deste serviço público, eu tenho a percepção, e esta é a primeira questão, tenho a ideia de que, se há pouco dinheiro para televisão, não há praticamente dinheiro nenhum para rádio, há muito pouco. E, portanto, vejo neste contexto do serviço de rádio e televisão, a rádio como um parente pobre, digamos assim, para não dizer paupérrimo, daquilo que é a televisão. Ora, a importância da rádio é absolutamente iniludível. Nós sabemos que a rádio, onde chega, da função que desempenha, dos hábitos dos ouvintes, temos conhecimento disso tudo, e, portanto, faria sentido que esta rádio fosse atualizada tecnologicamente, tanto quando julgo saber não está. Esta rádio trabalha com imensas dificuldades a nível de pessoal, tanto quando julgo saber não tenho pessoal que devia ter, trabalha com imensas dificuldades ao nível de difusão, enfim, em todos os domínios me parece haver um grande déficit que leva a que a rádio funcione em termos muito precários. E eu gostava de saber se o Sr. Provedor tem feito estes alertas, porque também lhe compete, e diz muito bem na página 16, que não se deve limitar a responder aos ouvintes, também tem que intervir naquilo que respeita às políticas públicas, se tem alertado para estas questões à administração, visto que me parece importante dotar a rádio destes meios. Depois, eu creio que há uma outra questão que me coloca. Tendo nós 250 milhões de falantes espalhados um pouco por todo o mundo, como é que se explica a situação da onda curta? Como é que isto é explicável? E como é que é explicável que em Pegões, a dada altura, os arquivos estejam pelo chão, não haja nenhum cuidado em relação àquilo que são os materiais da rádio, e finalmente um edifício é posto à venda? Para quem está de fora, isto não deixa de ser estranho. Ó, Sr. Professor, eu fiquei a saber, numas jornadas do Bloco de Esquerda, sobre a refundação do Serviço Público de Televisão, eu fiquei a saber, por exemplo, que naquilo que diz respeito à televisão, a RTP tem um museu que é considerado dos melhores da Europa, mas não sei se alguém mais nesta sala tem conhecimento disto. Tem um museu. Não existe um museu da rádio. Quer dizer, o que é que acontece a todo esse acervo que vem de décadas de serviço acumulado? O que é que aconteceu a isso tudo? Isso está cuidado, está preservado, há quem tome conta disso? Esta é, portanto, é outra questão. A terceira questão tem a ver com, e tenho que ser breve, não é? Eu gostava que, se fosse possível, que me fizesse, estabelecesse prioridades para investimentos neste momento. O que é que a rádio precisa de imediato no sentido de prestar ou de cumprir a missão que lhe está cometida? Finalmente, o ouvinte, obviamente, que recebe o provedor do ouvinte, ouve os ouvintes. E vai averiguar aquilo que se passa. No seu relatório estão aqui muito bem elencadas as questões que suscitam maior atenção da parte dos ouvintes, e aparece o futebol. Nós estivemos há pouco a discutir o futebol aqui assim por causa de uma conferência que aqui vamos fazer da violência do desporto, mas não era sobre o futebol que eu queria, interrogá-lo, é sobre a informação de um modo geral. A informação... Bom, a informação não são apenas notícias. Há pouco disseram-se aqui alguns comentários sobre a informação. Distinguirem aquilo que é comentário daquilo, opinião daquilo que é notícia. E faz todo sentido. Agora, nós sabemos que a notícia é tanto mais notícia quanto mais é comentada. No caso do futebol, o futebol é tanto mais notícia quanto mais os comentadores fizerem dele notícia, como é evidente. E, portanto, é muito importante, quem diz no futebol diz noutras matérias. Na área da informação é importante perceber quem é quem no comentário. Porque é isto que acaba por fazer opinião. Em relação à informação... O senhor provedor do ouvinte entende que há uma informação feita de forma equilibrada, plural, por forma a garantir aquilo que é uma exigência de serviço público? Muito obrigado, senhor.
Muito obrigada, senhor deputado. Tem a palavra a senhora deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimentar, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, e naturalmente saudar o nosso convidado, senhor provedor, e dizer-lhe que, enfim, já grande parte das perguntas que tinha aqui para lhe pôr foram feitas, mas gostava de especificar aqui duas ou três questões que me parecem importantes, não sem antes lhe dar os parabéns pelo relatório que aqui nos traz, não só pela sua qualidade e detalhe, mas pela sua clareza e simplicidade e organização até, e dizer-lhe que de facto é um relatório muito bem estruturado e que é fácil de ler. E o que nem sempre tem acontecido, e por isso saudável por isso. Mas dizer que gostei particularmente da maneira como iniciou o relatório, com uma frase que é impressiva e que retira de uma publicação digital a propósito da comemoração do Dia Mundial da Rádio, e que pergunta, que é exatamente isto: será que os portugueses ainda ouvem rádio? Que é uma pergunta que, enfim, nos parece... nós percebemos o sentido da pergunta, mas nos parece que, de facto, está um bocadinho desfasada da realidade. É óbvio que os portugueses ouvem rádio e também nos parece que continuarão a ouvir, exatamente na senda daquilo que nos disse o Sr. Provedor logo na sua intervenção inicial. E, aliás, os números não têm desmentido isso, bem pelo contrário. Mas há, de facto, algumas questões aqui que se põem, designadamente relacionadas com o investimento na rádio, com a qualidade que nós sabemos que ela deve ter, sobretudo nas redes e nos emissores, que sabemos que no serviço público, nomeadamente, está um bocadinho desfasado e desatualizado. E, portanto, a minha primeira pergunta era exatamente essa, Sr. Provedor, saber se tem nota de que, de facto, nos próximos anos, vai ou não haver um investimento que se impõe essencial e urgente, quer na rede, quer nas emissões, quer nas instalações, enfim, um investimento que é urgente e que se impõe e que já devia ter sido feito há mais tempo e que, na verdade, esperamos e desesperamos por ele. Portanto, saber se o Sr. Provedor tem nota que esse investimento vai realmente ser levado a cabo. Depois, uma curiosidade, e que tem a ver com a evolução anual das mensagens recebidas, e de facto, o ano de 2017 destaca-se com um número de queixas muito elevado, não no sentido de ter havido, parece-me, mas era isso que gostava de perceber, de ter havido grande insatisfação com o serviço de rádio, mas as pessoas estarem mais alerta para o problema e poderem, de facto, fazer as queixas que entenderem. Parece-me ser esse o sentido da evolução dos números, não exatamente por ter piorado muito a qualidade do serviço de rádio, mas porque as pessoas estão mais alerta e mais sensíveis para o facto de terem um provedor do ouvinte, de poderem satisfazer as suas queixas junto do provedor e perceber se é de facto esse o fito ou não. Depois de perguntar-lhe também sobre uma questão aqui alude na página 37 do relatório, e creio que a deputada Carla Sousa já lhe fez também, e que tem a ver com o facto de o serviço público de rádio ter de estar apto e pronto a responder a situações de emergência. Nós sabemos que não foi assim nos incêndios de 2017, infelizmente. Naquela noite, nós sabemos que já perto da meia-noite foi alterada e retirada a emissão da grelha, mas fez apenas um resumo de notícias e não foram dadas quaisquer informações às populações que estavam sem luz, sem cabo e que por isso dependiam única e exclusivamente da rádio, e por isso mesmo a rádio tem sempre um papel absolutamente essencial no espectro de qualquer país e tem que ser protegido exatamente por isso. Mas a verdade é que durante uma das maiores catástrofes de Portugal não funcionou de facto a rádio como um segundo modo de fazer atuar a proteção de emergência. Portanto, perguntar-lhe nesse sentido, Sr. Provedor, se tem conhecimento que o manual de procedimentos que estava a ser elaborado na altura e teoricamente estará já concluído, está efetivamente concluído, implementado e se está apto já neste momento, ao dia de hoje, a servir a sua função, que é de facto fazer com que a rádio seja o meio alternativo eficaz e seguro de comunicação entre as pessoas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o provedor do ouvinte, Dr. João Paulo Guerra, de agradecer também o relatório que foi enviado, que tem um conjunto de informações muito importantes, até para percebermos o atual estado de um conjunto de matérias que nos deve merecer uma profunda reflexão. E que nos deve merecer uma profunda reflexão, designadamente no que se refere naturalmente ao serviço público de rádio, e à obrigação do Estado e dos governos garantirem o funcionamento e a existência do serviço público de rádio, que decorre, aliás, da própria Constituição que temos no nosso país. E, por isso, é inevitável nesta intervenção abordarmos naturalmente uma questão que o Sr. Provedor identificou no seu relatório, que se prende com um desinvestimento continuado, penso que é esta até a expressão que está na página 9 do relatório, que é o desinvestimento continuado no serviço público de rádio, com naturalmente as consequências que isso tem na degradação do próprio serviço que é prestado. Penso que estaremos todos de acordo, ou pelo menos o PCP está de acordo, que a rádio continua a ser efetivamente um meio de comunicação social que chega mais longe, que chega a mais pessoas, que chega até às zonas muitas vezes isoladas de um conjunto de outros meios de comunicação social e que por isso tem todo, naturalmente, todo o potencial e todas as condições, assim haja o devido investimento, para garantir a universalidade no acesso a um conjunto de questões que estão inerentes à responsabilidade do serviço público. Porque quando falamos naturalmente de serviço público da rádio, podemos falar do entretenimento, que também faz parte, mas falamos das questões da informação, da educação, daquela que tem que ser o garante do pluralismo, que também foi uma matéria que o Sr. Provedor abordou até nas queixas que estavam apresentadas pelos ouvintes, mas em que o Sr. Provedor coloca uma expressão que eu gostaria de qualquer forma de ressalvar aqui, que é o pluralismo muito afunilado, que também penso eu que é a consideração que tem sobre o pluralismo existente no serviço público de rádio, que tem também uma obrigação de uma educação, da afirmação da cultura, da língua e da música portuguesa, e que tem também uma obrigação de acompanhamento dos portugueses na diáspora, das comunidades portuguesas no estrangeiro, mas também dos imigrantes no nosso país, e que, efetivamente, para cumprir todas estas obrigações que tem enquanto serviço público, tem que ter os meios necessários para tal, e isso passa, além dos meios técnicos, que também é uma matéria abordada como deficiente no relatório, a também a questão dos meios humanos, e sobre isto não podemos aqui deixar de referir aquela que é uma referência feita, embora enquadrada nas queixas dos ouvintes, mas à partilha de profissionais de comunicação social entre a rádio e a televisão. E que isso, naturalmente, degrada o serviço público prestado na rádio, mas também o serviço público prestado na televisão. E é também uma preocupação que queremos deixar aqui em cima da mesa. Nós queríamos ainda colocar sobre a questão da onda curta e da onda média, porque são matérias que também aborda no relatório e são também matérias sobre as quais o PCP tem tido intervenção ao longo dos anos e que recentemente teve até a oportunidade de dirigir ao Governo uma pergunta sobre exatamente o emissor de pegões e a possibilidade da alienação do património de pegões, que é uma possibilidade real, a sua subconcessão ou a sua alienação, está na resposta que o Ministério enviou ao grupo parlamentar do PCP, que nos causa profundas preocupações, bem como a própria questão que o Sr. Provedor identifica no relatório da morte lenta da onda média. E sobre isto, colocar aqui também ao conhecimento daquela que foi a pergunta que o grupo parlamentar do PCP dirigiu, exatamente da importância do serviço público de rádio em situações de catástrofe, podendo até mesmo utilizar-se a onda média para o apoio às populações, às operações de socorro e de proteção civil, aproveitando os meios e as capacidades existentes na onda média de rádio para este serviço específico. Conhecer também a opinião do Sr. Provedor sobre isto e, no fundo, daquelas que podem ser as consequências para a rádio com o desaparecimento efetivo da onda curta e da onda média. Porque há também aqui, tanto quanto podemos ler no relatório, uma suposta preferência no FM, mas que na prática não se verifica, por isso o que estamos efetivamente a assistir é uma desvalorização da rádio, designadamente do serviço público, que no nosso entender não é naturalmente aceitável. Mesmo para finalizar, embora deva ter conhecimento disso, nós não fomos de todo favoráveis àquela que foi a lei da rádio criada em 2010, não fomos sequer favoráveis àquelas que foram as alterações introduzidas em 2014 e muito menos à fusão do contrato de concessão da RTP, do Serviço Público de Televisão e do Serviço Público de Rádio, que também é apontado no relatório como podendo também contribuir para esta desvalorização significativa que se vê da rádio face à televisão. Por isso, partilhando estas preocupações e efetivamente da necessidade do investimento, demos também a opinião do Sr. Provedor sobre estas matérias. Muito obrigada pela tolerância.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra para responder às questões que foram colocadas pelas deputadas e pelos deputados dos diferentes grupos parlamentares. Tem a palavra.
Muito obrigado. Bom, eu sinto-me muito orgulhoso porque os senhores deputados não só leram o relatório e provaram aqui que o leram, como ouvem o programa do provedor. E, portanto, muito obrigado.
É suposto fazerem o trabalho de casa. Não é?
Claro. Claro. Bom, a questão, começando pelo Sr. Deputado, a questão do desinvestimento e do investimento, isto, aliás, é uma questão que todos os grupos parlamentares puseram a questão do desinvestimento. Eu falei da questão do desinvestimento numa série de programas em que eu vi todos os diretores dos todos os canais da Rádio do Serviço Público, o diretor de informação e o presidente da administração. Todos reconheceram, todos usaram a palavra desinvestimento, todos os diretores. O presidente do Conselho de Administração da RTP, o Dr. Gonçalo Reis, usou até uma expressão eu tenho muitas vezes citado essa, até citado de viva voz, porque fez essa declaração numa entrevista para o programa do provedor, em que o Dr. Gonçalo Reis diz de facto a televisão recebe mais, muito mais, e até seria caso para a rádio ser alvo, ser objeto de uma discriminação positiva de maneira a contrabalançar as perdas que tem tido em relação à sua irmã. O Sr. Presidente considera que são dois meios irmãos dentro daquela empresa. De facto, o desinvestimento é uma situação que todos eles se queixam, os diretores todos se queixam e dão exemplos. E depois o desinvestimento tem sinais concretos. Vem nas queixas dos ouvintes, eles não falam em desinvestimento, mas é o que lá está. Porque eles dizem que o som está de pior qualidade. Eles dizem que o sinal chega mais fraco. E tudo isso é são resultados do desinvestimento que se tem acontecido na RDP, na Rádio Difusão Portuguesa, na rádio da Rádio e Televisão de Portugal. Na Rádio e Televisão de Portugal, os próprios trabalhadores da televisão têm uma frase, têm uma expressão muito engraçada. Dizem que só há um lugar em que a rádio está à frente da televisão na RTP, é no nome. Rádio e Televisão de Portugal. De resto, a rádio vem sempre depois e vem sempre atrás e sempre prejudicada. Não vou tão longe como o anterior presidente da entidade reguladora, que disse que a televisão estava a vampirizar a rádio. Não vou tão longe, não vou tão longe, mas, de facto, há uma grande desigualdade. E essa é a maior questão do investimento. Não é, é a desigualdade que existe de critérios em relação à televisão e à rádio, e agora ao multimédia, que é um irmão mais novo dentro desta família. Questões da falta de investimento ou mesmo do desinvestimento, as questões dos emissores. E as questões da onda curta e da onda média. A onda curta foi suspensa em 2011, foi suspensa oficialmente em 2011, para avaliação. Não foi criada nenhuma comissão para avaliar a onda curta. Não foi emitido nenhum parecer de avaliativo da onda curta. E, de repente, esta administração disse que a onda curta tinha sido extinta. Eu, como provedor do ouvinte, pedi ao Sr. Presidente, pedi, humildemente, como faço muitas perguntas a toda a gente ali dentro, pedi-lhe que me dissesse quando é que foi extinta, por quem, em que termos, em que papéis é que isso está escrito, em que diploma, em que ato administrativo, em que lei, onde é que está escrito. Ninguém me respondeu a isto. Ninguém me respondeu. A extinção da onda curta não está escrita em lado nenhum que eu saiba. Ninguém me apresentou o papel escrito com a extinção da onda curta. Extinguiu-se. É aquelas coisas que acontecem muito aqui. É dado adquirido. Fica aí e pronto. Olha, extinguiu-se. E a onda média vai para o mesmo caminho. A onda média, o argumento é este. O argumento da administração é este. A prioridade é para o FM. E, portanto, a prioridade é para o FM e, até ver, não investimos na onda média. E como não investem na onda média, os emissores de onda média vão fechando por inatividade ou porque os terrenos são vendidos, como aconteceu com Miramar. Não é? E, portanto, vai acontecendo. E a onda média é, neste momento, residual. A onda média é usada, neste momento, na rádio do serviço público, numa situação um pouco caricata, que é quando há dois acontecimentos simultâneos. Por exemplo, quando houve a entrega do orçamento no Parlamento, ao mesmo tempo que um jogo de futebol para o campeonato. E então tiveram o bom senso, vá lá, puseram o futebol na onda média, que é a frequência que tem menos ouvintes neste momento. E reservaram o FM, que é o que tem mais ouvintes, para a entrega do orçamento no Parlamento, que é um ato de maior importância para a vida coletiva do país. Houve muitos protestos dos adeptos do futebol porque não conseguiram ouvir o relato. Mas a onda média vai desaparecendo. E qualquer dia, alguém pergunta por onda média e diz: a onda média foi extinta. Mas quando? Quando é que foi extinta? Quem é que extinguiu? Onde é que está escrito? Foi extinta. A resposta que o Sr. Presidente da Administração me deu sobre a onda curta foi: não foi esta Administração, nem a outra, nem a outra. Foi assim a resposta. Portanto, terá sido a outra anterior, mas não se sabe quem. E as coisas vão acontecendo, e as coisas têm consequências. Estas diferenças de onda média, onda curta, FM, isto não são acasos, nem são modas. E era bom que quem dirige superiormente o serviço público de rádio assumisse isto. Isto não são modas. A onda curta é a onda de mais alcance. Para um país que tem uma política de língua, a onda curta é essencial. É essencial. Não se consegue ter uma política de língua, da língua portuguesa, sem a onda curta. Não se consegue. Eles dizem, os alemães estão a desligar a onda curta. É mentira, estão a desligar a onda curta na Europa. Porque, de facto, não é necessária a onda curta na Europa. Mas estão a aumentar a onda curta para a África e para a Ásia. Portanto, as meias verdades encobrem sempre algumas mentiras. A onda curta é essencial para isso. Assim como a onda média será essencial num caso de catástrofe. Não tínhamos dúvida. Porque é assim, a diferença entre a onda média e o FM é a distância e a qualidade. O FM tem mais qualidade de som e tem menos distância. A onda média tem menor qualidade de som, tem mais distância. Abrange mais. Portanto, são precisos muitos emissores de FM para cobrir o país. Muitos emissores de FM para cobrir o país. E são precisos menos emissores, muito menos emissores em onda média. Mas os emissores de onda média abrangem uma superfície muito maior. Eu já sugeri ao Presidente, disse, olha, uma boa ideia era instalar um potente emissor de onda média em Pegões. E em caso de catástrofe, tínhamos toda a zona daqui de Lisboa para o sul do país coberta por uma boa onda média. Ah, e tal, não pode ser por causa do aeroporto. Há sempre qualquer coisa que impede. Mas a questão que vários dos senhores deputados puseram desta questão da onda média, isto não é moda, não é uma questão de moda. Não é, agora não se usa, é obsoleto. Não é obsoleto. Aquilo tem um objetivo. São tecnologias usadas e são frequências e são comprimentos de onda que são usados em função de determinados objetivos. E a onda curta é essencial para chegar muito longe e levar muito longe uma política de língua portuguesa. A onda média é necessária, é essencial num caso de catástrofe. Em caso de catástrofe, o manual está em elaboração, continua em elaboração. Mas há um outro exemplo de desinvestimento na questão dos fogos do ano passado. É que a rádio perdeu para a televisão em agilidade. A rádio, que tem uma característica sua, que é distingue de todos os outros meios, que é o meio que chega a qualquer lado, com um pequeno meio móvel, chega a qualquer lado, transmite de qualquer lado para qualquer outro ponto, e a rádio perdeu por falta de meios móveis que chegassem efetivamente a todo lado. Perdeu por isso. E não respondeu ao seu dever, e não respondeu a deveres que tem para com a população e para com o Estado, através do contrato de serviço público, por falta de meios. Por falta de meios. Vários dos senhores deputados colocaram essa questão dos meios em caso de catástrofe. É essencial que se mantenha a onda média, mesmo que seja uma reserva, mas que se mantenha a onda média. Que se mantenha a onda média. Porque acontece esta coisa muito simples. Se só houver FM, pode acontecer que as estações de FM sejam abrangidas pela catástrofe, sejam apanhadas pela catástrofe. E, portanto, não há onda nenhuma para transmitir, para comunicar com a população. E depois o que é que fazemos? Vamos no meio dos destroços, vamos à internet saber o que é que temos para fazer, fazer perguntas pela internet, e agora o que é que eu faço? Estou aqui, então o que é que faço? Não é? Portanto, era bom que houvesse consciência desta questão. Ainda em relação a estes meios, a senhora deputada do Partido Socialista colocou a questão do Facebook. Bom, eu não estou... Não está no meu âmbito das minhas funções. O Facebook está as várias coisas, mas o Facebook não está. O estatuto foi feito antes e não inclui. Mas, de facto, eu noto uma grande diferença, até na reação dos ouvintes ao programa do provedor, desde que o programa do provedor é colocado no Facebook. Uma assinalável diferença. A questão é que o Facebook pede-me, o Facebook da Antena 1 pede-me o seguinte: não, nós não promovemos títulos de programas, nós promovemos conteúdos, portanto têm que me dar um conteúdo, mas eu tenho sempre conteúdo nos meus programas, sempre conteúdo. O próximo, aconselho, já que são ouvintes do programa, que vai para o ar sexta-feira, se eu amanhã eu conseguir começar a montar e acabar quinta, o que vai para o ar sexta-feira é fantástico. É um programa, é a entrevista com os Homens Invisíveis. Os Homens Invisíveis, como eles próprios se designam, são os técnicos de eletrónica que dormem com o telemóvel ligado e com uma malinha com equipamento de primeiros socorros para os emissores. E o telemóvel toca e diz: Foia! E ele mete-se no carro da empresa e vai direito à Foia e trepa a antena. Tem cursos de escalada, tem cursos de rastejar, porque há sítios onde eles não podem andar em pé, andar para se deslocarem, tem que ser a rastejar, porque são sítios com tanto vento altos que não podem andar em pé. E, portanto, são homens extraordinários. E são esses técnicos fantásticos, que são 9 pessoas, que têm todo este serviço de acudir a todos os emissores de rádio, de FM e de onda média, em Portugal continental, nas regiões autónomas e em todos os países com os quais Portugal tem cooperação no campo da rádio. E, portanto, foram montar 2 emissores a Timor, que transmitem um a RDP Internacional e outro à Antena 1, em Dili. Foram montar uma estação de televisão na Guiné, com equipamentos que eles recuperaram do DAB, que era sucata que estava num armazém, que sem empréstimo. E são esses os protagonistas do próximo programa. Prioridade nos investimentos, claro. A prioridade nos investimentos, no meu ponto de vista, é estúdios, emissores e meios móveis. Estúdios, emissores e meios móveis. Os estúdios também são... Fizeram uma coisa extraordinária. Não sei quem é que teve esta ideia na rádio, nas instalações da rádio. Mudaram o pavimento, a pavimentação do andar dos estúdios. E então, o andar do interior dos estúdios, onde se fazem emissões em direto ou se gravam, é em tacos de madeira. Portanto, ninguém pode andar porque fica o toque-toque das coisas. E alcatifaram os corredores. Portanto, isto parece-me que houve aqui um engano, houve aqui alguém que se enganou, como diz o outro na canção, não é? Parece que era mais prático alcatifar os estúdios e deixar os tapetes e deixar o toque-toque para os corredores, não é? Mas, enfim. Os ouvintes, a maior parte das mensagens que dirigem ao provedor são queixas, são críticas, etc. Mas isso são manifestações de vitalidade. E que eu encaro bem, eu agradeço sempre, mesmo que... Quer dizer, há uma coisa que eu não agradeço e que nem respondo. É quando as pessoas se cedem em insultos, etc. Isso aí fica automaticamente fora excluída a conversa. Aliás, eles também não estão a conversar. Mas, em relação à crítica... E há pessoas que ficam, acabam até ter uma boa relação comigo e depois escrevem-me, meu amigo, e chamam-me amigo, porque eu estou a resolver problemas deles, ou a ajudar a resolver. Muitas vezes, as pessoas, eu nos contactos que faço com as direções, para saber informações sobre isto, sobre aquilo que o ouvinte coloca, é sempre preservada a identidade dos ouvintes, nunca revelo na identidade. Às vezes, quando é preciso para os serviços técnicos, a localização, um ouvinte de Porto Alegre diz que, ou um ouvinte, não é? Porque para eles saberem a que emissora é que ele se está a referir, mas não, só há um caso. Por vezes os serviços técnicos pedem se será possível contactar o ouvinte para, em conversa, resolverem o problema. E aí eu escrevo ao ouvinte, um e-mail para o ouvinte, a pedir-lhe a autorização para revelar a identidade dele. E então, se ele autoriza, revela a identidade, o telefone, o nome, e eles telefonam e resolvem os problemas. Às vezes é muito simples. Um ouvinte tinha grandes problemas, diz que no carro ouço muito bem, em casa não consigo ouvir. Muitas vezes estou em casa e saio e vou para o carro para ouvir a rádio. Por exemplo, o relato de futebol, vou ouvir para o resto para o carro porque em casa não consigo ouvir. E o técnico que estava a falar com ele perguntou-lhe: tem antena em casa? Não. Pois, então ponha uma antena em casa, porque no carro tem antena de certeza, porque o carro traz antena de origem. Não é? E o FM precisa de antena. Portanto, às vezes são coisas muito simples, outras vezes são coisas mais complicadas. E, portanto, essa insatisfação das críticas e das queixas são sinais de vida e sinais das pessoas que querem melhor, querem mais e querem melhor do serviço público e da rádio.
Peço-lhe, então, que conclua.
Sim. A senhora deputada, senhor deputada que falou do museu. Que falou do museu? Peço-lhe, senhora deputada. Parece-me que foi a senhora deputada de CDS que falou. Do museu. O museu da televisão. Foi assim, com a fusão da rádio e da televisão, a integração da rádio e da televisão numa empresa, a televisão ganhou um museu. A rádio ganhou meio museu, porque a rádio tinha um museu e passou a ter meio museu. E a televisão não tinha nada e passou a ter meio museu. Portanto, há um museu da rádio e da televisão, extraordinariamente bem classificados, as coisas estão muito bem classificadas, muito bem arrumadas, há exposições temporárias sempre a ser constantemente a serem renovadas, e depois há a parte da cave, onde está tudo classificado, é também visitável, acompanhado, não é? Todo o equipamento classificado, datado, identificado, etc. Eu só não estou plenamente satisfeito porque conheci o anterior Museu da Rádio. O Museu da Rádio que foi criado por José de Nascimento e por Manuel Bravo e que era um Museu da Rádio. Este é meio museu. Bom, eu não, acho, não sei se terei tempo
não,
para responder
já
a tudo.
Já duplicou o tempo que estava atribuído, mas certamente que os meus colegas partilharam da minha opinião, que foi com gosto que estivemos a ouvir. E que foi um debate muito profícuo, muito interessante. Eu só gostaria de terminar com um comentário, pois já que nenhum dos meus colegas fez referência a isso. Sublinhou reiteradamente a importância que dá à função pedagógica do provedor, designadamente na relação com o ouvinte, na correspondência trocada com o ouvinte. Eu verifiquei que o relatório não segue a nova ortografia. E, portanto, acha que essa função pedagógica não fica prejudicada por esse facto?
Não, é pedagogia de alguma liberdade. Eu vou explicar porque é que o relatório não segue o acordo ortográfico de 1990. Este relatório é um relatório para ser lido em voz alta. Muitos destes textos são textos que já foram gravados em programas do provedor ou que vão ser gravados futuramente em programas do provedor. São relatórios para serem de fala e lidos em voz alta, falados e lidos. E é muito mais cómodo, a antiga ortografia é muito mais cómoda e muito mais segura para ser lida do que a ortografia do acordo ortográfico. Porque, quando não, eu ainda sou o provedor do ouvinte, mas o provedor do espectador, que passou a ser provedor do espectador, porque não tem acento e não tem o C a abrir a vogal, é uma coisa muito mais complicada.
Isso seria agora um outro debate, e obviamente que o espectador continua a ser espectador, e que poderia dizer-lhe o seguinte... em coleção, nós abrimos a vogal porque temos lá o C. E em colação? dizemos pregar o pregar um sermão e pregar um prego, portanto não é essa a razão, são questões de hábitos. Bom, mas não vamos agora, esse é um outro debate. Agradeço-lhe as respostas que deu, agradeço a
Muito
sua
obrigado.
Presença e desejo a continuação de um bom trabalho.
Muito obrigado. Muito obrigado.